Aquele que é capaz de retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. Yadasanharate chayam kurmonam Kurmongani Vasarvasha Nindriani Indriartebias Tasya Pragya Pratishtita. Por que que eu errei? Ah, Bimala, é demais. Porque eu estava pensando nesse verso. Esse verso é lindo demais, é esclarecedor demais, é eterno demais, né? É uma verdade absoluta mesmo. Como que vai negar uma verdade absoluta dessa, Bimala? Puxa vida! Realmente Krishna é o mais incrível mesmo, viu? Aí junta a Prabhupada que explica, aí fechou. A prova de um yogi, devoto ou alma autorrealizada, é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com seus planos. Nossa, agora acabou de matar a pau. Olha só, o sintoma, a prova. A prova de um yogi de verdade, não é? Esses exibicionistas de ginástica, não. Essas pessoas que ficam se exibindo seus corpos. Não, o yogi de verdade, aquele que faz yoga de verdade. Na verdade, aqui está falando do mais elevado de todos os yogis, de todos os meditadores, que é o devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade. Como o Prabhupada fala, a alma autorrealizada. Então, a prova do maior yogi, a prova do devoto de verdade, a prova da alma autorrealizada é que ele é capaz, isso aqui é uma máxima, Bimala, ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com seus planos. E esse verso aqui fala tudo, né, Bimala? É normal, tá? É, tem muitos detalhes, né? Os objetos dos sentidos são superiores aos sentidos, eles são mais fortes do que os sentidos. Por isso eles arrastam os sentidos de uma pessoa descontrolada. Não, até da pessoa controlada, mas tem mais detalhes ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, claro, direto. Passa uma bela mulher. Ah, se passar uma feia, tem gente que olha até pro outro lado. Tá, passa uma mulher, uma bela mulher, que é um objeto do sentido. O que vai acontecer, né? Ela vai atrair, o objeto do sentido é mais forte do que o sentido, esse objeto do sentido, essa bela mulher, vai atrair a atenção de todos os machos, não importa, né? O que vai acontecer? Pode ser atraído o olfato, né? Um perfume que ela está usando. Pode atrair a audição, aquele sapatinho, tac, 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 tac. Muito detalhe, Bimala, tá bom? Bom, falei do perfume, falei do som. Pode ser que ela esteja falando alguma coisa, né? Falando no telefone, ou falando com uma amiga, vai atrair a audição, vai atrair principalmente os olhos. E aí, junto vem a central dos sentidos, que é a mente. E aí, o que vai acontecer? Se, como a maioria não é, mas se for um yogi de verdade, uma alma autorrealizada, ela vai ser atraída também. Só que imediatamente vai fazer o que fala esse verso. Ele vai retrair os sentidos para dentro da carapaça, como a tartaruga, né? Ele vai recolher os sentidos. Ele olhou porque foi atraído, é normal. E aí ele olhou e já tirou o olhar. Agora a pessoa comum não. A pessoa comum fica babando, viajando. Que tirar o olho dessa mulher? Não, deixa eu olhar essa mulher. Deixa eu cheirar esse perfume, deixa eu ouvir essa voz, esse som, Prabhu, Prabhu, Ah, que bela voz ela tem, que passos cadenciados. Tá, já parei, Bimala. Ah, tá louco, viu? Não pode nem falar os detalhes aqui. Bom, não lê mais, fala menos, tá bom. É, vai ficar babando. Não, se for uma bela mulher, né? É, se for uma bela mulher. Tá. Isso aqui é uma máxima. Deixa eu printar isso aqui, que isso aqui é uma máxima. A prova de um yogi devoto ou alma autorrealizada é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com seus planos. Pronto, vou printar aqui. Como a tartaruga, né, se sente ameaçada, ela recolhe os membros para dentro da carapaça. Casco, carcaça, corpo. É, ela recolhe, ela se recolhe. Minha mãe tinha uma tartaruga e eu brincava com ela assim, ela punha qualquer coisa assim, coçava o nariz, ela se recolhia para dentro da carcaça. É, depois eu conto o resto. A maioria das pessoas, no entanto, são servas dos sentidos e desse modo são dirigidas pelos que os sentidos ditam. Tá, vou ler de novo. A maioria das pessoas, no entanto, só 99,99999% das pessoas são servas dos sentidos e desse modo são dirigidas pelo que os sentidos ditam. Na verdade, nós, pessoas comuns, somos escravos dos sentidos. Essa é a resposta para a pergunta sobre como está situado o yogi. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir muito à vontade e sem restrições. O yogi ou o devoto tem que ser muito forte para controlar as serpentes, como um encantador de cobras. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Existem muitas injunções nas escrituras reveladas, as escrituras védicas. Algumas delas são não faças e algumas são faças. A menos que a pessoa seja capaz de seguir os faças e os não faças, restringindo-se do gozo dos sentidos, não é possível estar firmemente fixa em consciência de Deus, Krishna. O Hare Krishna tem o laranja, tem o de roupa laranja e o de roupa branca, Bimala. Você de roupa laranja, cuidado para não cair roupa linda na roupa laranja, hein? Senão vai ficar branca. Onde eu estava, hein? Falando abobrinha. Não, Bimala, deixa eu continuar aqui. A menos que a pessoa seja capaz de seguir os faças e não faças, restringindo-se do gozo dos sentidos, não é possível estar firmemente em consciência de Deus, Krishna, e vai cair roupa linda na roupa laranja. O melhor exemplo dado aqui é a tartaruga. A tartaruga a qualquer momento pode recolher os seus sentidos e exibi-los novamente a qualquer momento para propósitos particulares. Similarmente, os sentidos das pessoas conscientes de Deus, Krishna, são utilizados apenas para algum propósito particular no serviço do Senhor Krishna e de outra forma são retirados. Manter os sentidos sempre no serviço do Senhor Krishna é o exemplo colocado pela analogia da tartaruga, a qual mantém os sentidos guardados. Já parei. Você fala que eu estou falando demais. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami. Prabhupada. Tinha que esperar o búzio, Bimala? Ah, tá. Tá bom, da próxima vez eu espero, se eu lembrar. Bom, paramos onde? Ah, onde o estudante ia falar, né? Srila Prabhupada, a ascensão do cristianismo de comer carne baseia-se no ponto de vista de que as espécies inferiores de vida não têm uma alma como a dos seres humanos. Ué, tá falando dos católicos ou do cristianismo? Tá, lê mais e fala menos. Srila Prabhupada fala: isso é tolice. Antes de mais nada, precisamos entender a evidência da presença da alma dentro do corpo. Daí, então, poderemos investigar se o ser humano tem uma alma, se o ser humano tem uma alma e a vaca não. Quais são as características que diferenciam a vaca do homem? Se encontrarmos uma diferença nas características, poderemos dizer que no animal não existe alma. Mas, se vemos que o animal e o ser humano têm as mesmas características, como então vocês podem dizer que o animal não tem alma? Os sintomas gerais são que o animal come, vocês comem. O animal dorme, vocês dormem. O animal reproduz, vocês reproduzem. O animal se defende e vocês se defendem. Onde está a diferença? E o cardeal Danilow fala: admitimos que no animal pode haver o mesmo tipo de existência biológica que no homem, mas não existe alma. Cremos que a alma é uma alma humana. E Prabhupada fala: nosso Bhagavad Gita diz Sarva Dionishu. Em português, em todas as espécies de vida existe a alma. O corpo é um conjunto, é como um conjunto de roupas. O senhor está usando vestes negras e eu estou usando vestes alaranjadas. Mas por detrás das vestes, o senhor é um ser humano e eu também sou um ser humano. De modo semelhante, os corpos das diferentes espécies são assim como diferentes tipos de roupas. Há 8 milhões e 400 mil espécies de roupas, mas dentro de cada uma delas há uma alma transcendental, uma parte integrante de Deus, Krishna. Suponhamos que um homem tem dois filhos, não igualmente meritórios. Pode ser que um seja juiz da Corte Suprema e o outro seja um operário comum, mas o pai considera ambos como filhos. Ele não faz a distinção de que o filho que é juiz é muito importante e o filho operário não é importante. E se o filho juiz disser: meu caro pai, seu outro filho é inútil, vou decapitá-lo e comê-lo, acaso o pai permitirá isso? E o cardeal Danilow fala: certamente que não, mas a ideia de que toda a vida faz parte da vida de Deus é difícil para nós aceitarmos. Há uma grande diferença entre a vida humana e a vida animal. E Prabhupada fala: essa diferença deve-se ao desenvolvimento da consciência. No corpo humano há consciência desenvolvida. Mesmo uma árvore tem alma, mas a consciência da árvore não é muito desenvolvida. Se o senhor corta uma árvore, ela não resiste. Na verdade, ela resiste, mas até certo ponto. Há um cientista chamado Jagadish Chandra Bose que fez uma máquina, a qual mostra que as árvores e plantas são capazes de sentir dor quando cortadas. E podemos ver diretamente que quando alguém vem matar um animal, este resiste, chora e emite um som horrível. De maneira que é uma questão de desenvolvimento de consciência. Mas a alma existe dentro de todos os seres vivos. E o cardeal Danilow fala: porém, metafisicamente, a vida do homem é sagrada. Os seres humanos pensam em um nível superior ao dos animais. E Srila Prabhupada fala: que nível superior é esse? O animal come para manter o seu corpo, e o senhor também come a fim de manter o seu corpo. A vaca come capim do campo, e o ser humano come carne de um enorme matadouro cheio de máquinas modernas. Mas só porque o senhor tem grandes máquinas e uma cena horripilante, enquanto o animal simplesmente come capim, isso não significa que o senhor é tão avançado que somente dentro de seu corpo existe uma alma, e que não há uma alma dentro do corpo do animal. Isto é ilógico. Podemos ver que as características básicas são as mesmas no animal e no ser humano. E o cardeal Danilow fala: mas somente nos seres humanos encontramos uma busca metafísica do sentido da vida. E Prabhupada responde: sim, Então investigue metafisicamente por que o senhor crê que não existe alma dentro do animal. Isto é metafísica. Se o senhor está pensando metafisicamente, não tem problema, mas se o senhor está pensando como um animal, para que serve o seu estado metafísico? O seu estudo metafísico? Vixe, tá, vou ler de novo. Mas se o senhor está pensando como um animal, para que serve o seu estudo metafísico? Metafísico significa acima do físico, ou em outras palavras, transcendental. No Bhagavad Gita, Krishna diz, Sarvadi Onishu Kunteya, em português, em todos os seres vivos existe uma alma transcendental. Isto é entendimento metafísico. Agora, ou o senhor aceita os ensinamentos de Krishna como metafísicos, ou terá de se valer da opinião de um tolo de terceira classe, considerando-a metafísica. Qual o senhor aceita? E o Cardeal Danilo fala, mas por que Deus cria alguns animais que comem outros animais? Parece haver um defeito na criação? E Srila Prabhupada responde, não há defeito algum. Deus é muito bondoso. Se o senhor quer comer animal, então ele dar-lhe-á toda a facilidade. Deus dar-lhe-á o corpo de um tigre em sua próxima vida para que o senhor possa comer carne à vontade. Por que vocês estão mantendo matadouros? É uma pergunta, tá, Bima? Por que vocês estão mantendo matadouros? Vou lhes dar presas e patas. Agora comam, de modo que os comedores de carne têm reservado para si este castigo. Os comedores de animais tornam-se tigres, gatos e cães em sua próxima vida, para terem mais facilidade. E aí pode comer carne, sangue à vontade, sem ter que trabalhar, né? Sem ter que sacrifício, né, Bima? Sem ter que sacrificar a vida. Come carne à vontade. Ah, já acabou aqui, peraí. Acabou essa parte do livro, Bima. Ê, Bima, você nem preparou o outro, hein? Deixa eu ver aqui. Não acabou o assunto aqui. Parte 5. Praticando yoga na era das desavenças. Peraí, deixa eu aumentar a letra aqui. É, quem sabe erra ao vivo. Né, Bima? É, então. Superconsciência. As metas dos entusiastas da yoga ocidental dos dias que correm tornam-se insignificantes quando comparadas com as realizações dos yogis da Índia antiga, que segundo registros históricos conseguiam tornar-se menores que os átomos e mais leves que o ar, e que podiam viajar sem veículos por qualquer parte do universo. Todavia, mesmo essas super-realizações, diz Srila Prabhupada, são apenas um passo adiante. Como o verdadeiro pináculo da perfeição humana, a superconsciência é obtenível aqui e agora, e é revelado por Srila Prabhupada na seguinte palestra em 1967. Peraí, deixa eu ajeitar a letra aqui, Bima. Na face, na... Tem que se virar, tá? A consciência de Deus, Krishna, é a prática de yoga aceita por treinados e yogis devocionais. O sistema de yoga, como se afirma na fórmula de prática de yoga padrão dada pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita, e como se recomenda na disciplina da yoga de Patanjali, você esperou abrir o outro livro, a outra parte do livro, para tocar o búzio? Ah, tá louco, hein? Então vamos parar aqui, no começo. Você já cortou mesmo? Aqui, ó. A consciência, tá bom? Tá, então tá bom. Página 1, a consciência. Mas você que não quer esperar, não quer o Nayana, o chato do Nayana, a Bimala dando bronca, já está de graça esse livro, A Ciência da Autorrealização, no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, está parafusando, está enroscando, está pensando. É a melhor internet do mundo. Já apertei, Bimala. Apertar de novo. Tá indo, tá indo. Tá pensando. Tá, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, ainda não virou. O ano novo. Da virada, está quase na virada. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e no sebo, se tiver em estoque. E aí você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Vimos lá, agenda. Tá, vamos lá na agenda. Agenda, o que nós vamos fazer? Ah, peraí. Nesse dia 25 de março, segunda-feira, esqueça livros de Prabhupada. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil e do mundo para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, mina de buscar água, qualquer lugar. Você escolhe onde você for, né? E se quiser, deixe um bilhetinho explicando o projeto e o presente, tipo assim. E você que achou este livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. E a 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez, e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe, vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Para participar desse projeto, compre livros com os devotos nas ruas ou nos templos do mundo inteiro. Tá bom? Então tá bom. É, vai na festa aí, ó. Aproveita a festa aí, vai no templo nesse sábado ou domingo, né? Pra muita gente dá tempo ainda, Bima. E compra livro com os devotos aí nos templos, centros culturais, retiros, ou então nas ruas do mundo. E depois esquece por aí. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Por favor, nos ajude a ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento completo e perfeito sobre Deus. O que eu ia falar? Tinha mais alguma coisa para falar aqui, Bimala, não lembro, você fica me apressando aí. Ah, peraí, ainda dá tempo para muita gente. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que mais? Não vai dar tempo para você? Então já se programe para o próximo final de semana, tá bom, gente boa? Então tá bom. E agora, Bimala, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, não tem mais nada para falar aqui não, hein? Você fica me apressando depois de falar, ah, você esqueceu de falar isso, falar aquilo. Tá. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimpatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, capítulo As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Acabou, hein, Bima? Nossa, Krishna. Esse ventilador tá forte demais ou tá fraco demais? Nunca tá no ponto. Quer fazer bem feito, faça você mesmo. Fazer igual Krishna, né? Quer fazer uma escritura perfeita e completa? Faça você mesmo. E Krishna fez. Ou Bhagavad Gita como ele é. Em português, claro... O Evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, sem intermediário, sem profeta, sem ninguém no meio, sem ninguém inspirado, sem ninguém enfantasmado, sem profetas, ninguém no meio. O próprio Deus falou o Bhagavad Gita e escreveu, por isso é perfeito e completo. porque só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Onde eu estava, hein, Bhima? Ah, lê aqui, o Bhagavatam, é. Paramos onde? Deixa eu ver aqui, página 299, L-10. Aqui, ó. As pessoas que fazem essa diferenciação são imbuídas de qualidades materiais. Lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão e loucura aos sintomas dos iludidos, de nós, almas condicionadas. Elas são influenciadas pela causa imediata. Tá? E você é imediatista, Bhima, você é imediatista. Tá, não, retiro o que eu falei. Elas são influenciadas pela causa imediata, a qual esforçam-se por anular, porque não conhecem a suprema causa remota, a personalidade de Deus, Krishna. Krishna é a causa de todas as causas, Sarvakarana Karanam, mas alguém que não se vincula a Deus, Krishna, é perturbado por causas imediatas e não pode deixar de desenvolver separação ou diferenças. Ao tratar um paciente, um médico hábil procura encontrar a causa que originou a doença e não se deixa distrair pelos sintomas da causa original. Igualmente, o devoto de Deus, Krishna, jamais se perturba com os reveses da vida. Prabhupada cita uma linha aqui. Tate no campam susamikshamana. Bhagavatam 10.14.8. Em português, o devoto entende que quando está em aflição, isso se deve aos seus próprios erros do passado, que agora estão produzindo reações, embora por graça da suprema personalidade de Deus, Krishna, elas sejam bem leves. É, só vai pagar um pouquinho do mau karma. Prabhupada cita uma linha aqui do Brahma Samhita 5.54 e diz que quando um devoto, sob a proteção da suprema personalidade de Deus, Krishna, tem de sofrer devido aos erros que cometeu no passado, ele, pela graça do Senhor Krishna, passa apenas por um pouco de miséria. É, Krishna alivia, né, os pecados do devoto. Ele paga só um pouquinho dos seus pecados, dos seus erros passados. Embora a doença que acomete um devoto deva-se aos erros praticados em alguma época passada, ele concorda em sofrer e em tolerar essas misérias e depende por completo da suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, ele jamais é afetado por condições materiais, tais como lamentação, júbilo, medo e assim por diante. O devoto jamais vê que algo esteja desvinculado da suprema personalidade de Deus. Srila Madhvacharya, citando o Vaivishya Purana, diz que Bhagavad Darshana Jasya Virodha Darshanam Prita Pritak Drishti Sa Vigeyo Natu Sabeda Darshana. É o que Prabhupada estava explicando, né, Bhima? Prabhupada só citou o verso para confirmar o que ele estava falando, o que ele estava explicando. Shukadeva Goswami prosseguiu: tendo então ouvido as palavras puras de Devaki e Vasudeva, que estavam muito apaziguados, Kansa sentiu-se satisfeito e, com a permissão deles, entrou em seu próprio lar. Passada a noite, Kansa convocou seus ministros e informou-os de tudo o que fora dito por Jogamaya, a qual revelara que aquele que deveria matar Kansa já nascera em alguma outra parte. A cultura védica descreve Maya, a energia do Senhor Supremo Krishna, como Nidra. Neste mundo material, a energia de Jogamaya e Mahamaya mantém as entidades vivas dormindo na grande escuridão da ignorância. Jogamaya, a deusa Durga, manteve Kansa na escuridão quanto ao nascimento de Krishna e o levou a acreditar que seu inimigo Krishna nascer em outro lugar. Ao nascer, Krishna era filho de Devaki, porém, de acordo com o plano original do Senhor, tal como foi profetizado para Brahma, ele foi a Vrindavana, onde por 11 anos iria dar prazer à mãe Yashoda e Ananda Maharaja e a outros amigos e devotos íntimos. Ele retornaria depois para matar Kansa, como... Não sabia disso. Kansa acreditava na afirmação de Yogamaya de que Krishna nascera em outra parte e não de Devaki. Após ouvirem a afirmação de seu mestre, os demônios invejosos, para variar, né, que eram inimigos dos semideuses e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Kansa. Existem duas diferentes categorias de homens, os demônios e os santos. Isso está no Padma Purana. Aqueles que são devotos do Senhor Krishna são santos, ou devas divinos, ao passo que aqueles que se opõem aos devotos de Deus, Krishna, chamam-se demônios. É, só tem dois tipos de pessoas, os santos e os demônios, os bons filhos de Deus e os maus filhos de Deus. Em tudo o que fazem, os devotos usam de muita habilidade. Logo, eles são chamados de Kovida, que significa hábeis. Os demônios, entretanto, embora aparentemente mostrem habilidade ao executarem atividades sob o modo da paixão, eles na verdade são todos tolos. Eles não são sóbrios nem hábeis. Tudo o que fazem é imperfeito. Prabhupada cita o capítulo 9. Verso 12, Mogacha, Mogakarmano, eu adoro esse verso, Bimala. A primeira vez que eu percebi ele, né, foi da boca de sua santidade, Purushatraya Swami. Infelizmente não esqueci até hoje. Mogacha, Mogakarmano, esse verso, aliás, é um dos versos que eu mais gosto, né? Ninguém perguntou, tá bom, Bimala. De acordo com esta passagem do Bhagavad Gita 9.12, tudo o que os demônios fazem acaba malogrando-se. Todos os seus planos fracassarão. Isso vale para todos aqueles que não são devotos de Deus, Krishna. Todos os seus planos fracassarão. Esse verso é muito lindo. Tudo o que os demônios fazem acaba fracassando. Foi esse tipo de pessoas que aconselhou Kansa, porque eram seus principais amigos e ministros. Se isso é verdade, o rei, desculpem, se isso é verdade, ó rei da dinastia Bodhya, os demônios falando com o rei demoníaco. Se isso é verdade, ó rei da dinastia Bodhya, a partir de hoje mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos de pastagem nascidas dentro dos últimos 10 dias ou um pouco antes desse período. É, tem gente que acha que os Vedas veio depois da Bíblia, né? Da Bíblia. Não, essa história aqui aconteceu há mais de 5 mil anos. Tem cópias mal feitas por aí. Aqui é o original. E os demônios começou a matar as crianças nascidas dentro dos últimos 10 dias, ou um pouco antes desse período, para ver se matava Krishna, que tinha nascido ou aparecido. Os semideuses sempre temem o som da corda do teu arco. Eles estão em constante ansiedade com medo de lutar. Portanto, que iniciativa podem eles tomar para danificar-te? Enquanto eram trespassados por tuas flechas que disparaste em todas as direções, alguns deles, feridos pela saraivada de flechas, mas desejosos de viver, fugiram do campo de batalha tentando escapar. Derrotados e privados de todas as armas, alguns semideuses desistiram de lutar e louvaram-te com as mãos postas, e alguns deles apareceram diante de ti com roupas e cabelos soltos e disseram: Ó Senhor, temos muito medo de Ti. Quando os semideuses ficaram privados de suas quadrigas, quando não conseguem usar armas, quando têm medo ou estão apegados a algo diferente da luta, ou quando seus arcos quebram-se e por isso eles perdem a habilidade de lutar, Vossa Majestade não os mata. Agora vem a explicação. Existem princípios que governam até mesmo a luta, as guerras. Numa guerra autorizada por Deus, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho, nem um idoso, né? São guerras santas, motivos santos e regras que não permitem que se mate nem uma mulher, nem uma criança e nem um velho, nem um idoso. É o que nós vamos ver no próximo programa. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que mais, Bimala? A parte que eu mais gosto, é claro. Não é tomar água, não. É ler A Vida de Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Onde nós paramos, hein? Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela. Calma, Bima, não me apressa, não. Entortar a tela, trocar o óculos. Tomar mais água? Espera aí. Paramos onde, hein? Calma, não é pressa não, Bimala, não é pressa não. A pressa é inimiga da perfeição. É, tem esse ditado antigo aí. Página 94, chama Sundara aqui, ó. Então vamos lá. Onde eu estava? Shyama Sundara comprou 3 grandes blocos de madeira de lei e Prabhupada fez um esboço e apontou uma série de pormenores. Usando as pequenas estátuas, Shyama Sundara calculou as proporções e novas dimensões e começou a entalhar sobre a sacada de seu apartamento. Neste ínterim, os devotos compraram os restantes pequenos jaganatas da Cost Plus. E tornou-se moda colar um pequeno jaganata num colar simples e usá-lo em volta do pescoço. Como o Senhor Jagannatha era muito liberal e misericordioso para com os mais caídos, explicou Srila Prabhupada, os devotos logo capacitar-se-iam a adorá-lo em seu templo. A adoração às formas de Radha e Krishna no templo exigia padrões muito elevados e estritos, que os devotos ainda não eram capazes de seguir. Porém, o Senhor Jagannatha era tão misericordioso que podia ser adorado de maneira simples, principalmente cantando Hare Krishna, mesmo que os devotos não fossem muito avançados. Ó Senhor Jagannatha, tem misericórdia de mim, por favor, socorro. Essa cruz chamada Bimala está me esmagando. Prabhupada marcou para 26 de março, o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya. É nesse ano, caiu no dia 26 de março, Bimala. Que dia caiu? É nesse ano que deu diferença. É, porque o calendário não bate, né? O calendário védico com o calendário comum que a gente usa. Cada ano cai num dia diferente. Prabhupada marcou para 26 de março o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, o dia de instalar as formas de Deus no altar. Os devotos fariam um grande banquete e começariam a adorar o Senhor Jagannatha. Prabhupada disse que eles teriam que construir um altar e ensinou-lhes a prepará-lo. Enquanto Shyamasundara se apressava para terminar sua escultura, uma farpinha cravou-se em sua mão e a ferida logo inflamou. Finalmente, Shyamasundara teve infecção no sangue e ficou tão doente que teve que ser hospitalizado. O Senhor Jagannatha estava eliminando as reações das atividades pecaminosas anteriores de Shyamasundara, disse Prabhupada. Em 26 de março, o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, Prabhupada disse que durante a manhã eles ficariam juntos no templo, leriam sobre o Senhor Krishna Chaitanya e fariam canto e dança público de Hare Krishna. E à noite haveria uma cerimônia para instalar o Senhor Jagannatha. Jejuando até o nascer da lua, eles então quebrariam o jejum com um banquete de Krishna Prasada. Essa é a parte que eu mais gosto. Naquela manhã, ao entrar no templo, Srila Prabhupada viu o trabalho que os devotos haviam feito. O novo altar erguia-se no fundo da sala, acima de onde estivera a sua plataforma. E sua plataforma agora estava no lado direito da sala, contra a parede. De seu assento, ele seria capaz de ver o altar muito facilmente. O altar era um simples palanque de sequoia a quase 2,5 metros do chão e fixo entre dois grossos pilares de sequoia. Alhari, Alhari, Alhari. Um dossel cobria o lugar onde as deidades ficariam. Abaixo do altar estava pendente a pintura de Haridasa e do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados dançando durante o canto e dança público de Hare Krishna. E atrás da pintura havia uma tapeçaria de fundo. A quase 1 metro acima do chão, uma prateleira abaixo da pintura sustentava castiçais e seria usada para colocar os artigos oferecidos às deidades. Prabhupada se sentou, como de costume liderou o canto e dança público de Hare Krishna e então cantou uma volta de Hare Krishna no rosário com os devotos. Então fez Hayagriva ler em voz alta o esboço biográfico do Senhor Krishna Chaitanya do primeiro volume do Shrimad Bhagavatam. Porém, muitos devotos estavam sonolentos, a despeito de Hayagriva ler em voz alta com força e boa dicção. Embora Prabhupada estivesse ouvindo atentamente e quisesse que os outros se sentassem com ele e ouvissem sobre o Senhor Krishna Chaitanya, ao ver que tantos estavam cochilando, parou a leitura e fez outro canto e dança público de Hare Krishna. Então cantou Hare Krishna no rosário com eles por cerca de 15 minutos. Tudo bem, disse ele, vamos ler de novo. Quem lerá? A mão de Lilavati ergueu-se apressada. Tudo bem. Ele a fez sentar-se perto de sua plataforma e alguém colocou um microfone perante ela. A leitura de Lilavati apresentava um contraste ao tom profundo de Hayagriva, porém ela tinha uma certa entoação acadêmica. Sua pronúncia cuidadosa das palavras e frases em sânscrito agradava a Srila Prabhupada, e várias vezes ele comentou: "Oh, muito bom!" Lilavati ficou emocionado e continuou a ler intensamente e determinado a manter a todos despertos. Naquela noite, devotos e visitantes hippies lotaram a sala totalmente. Prabhupada estava presente e o sentimento era reverencial e festivo. Foi um evento muito especial. As deidades recém-acabadas repousavam sobre o altar e todos relanceavam os olhos para elas enquanto pousavam sobre a sua prateleira de sequoia debaixo de um dossel amarelo com os seus semblantes iluminados por refletores. As deidades não usavam roupas nem ornamentos, mas suas pinturas em negro, vermelho, branco, verde, amarelo e azul brilhavam e estavam frescas. Sorriam, e Srila Prabhupada também as contemplava, erguendo seus olhos para o elevado altar. Prabhupada palestrou sobre as quatro ordens sociais e as quatro ordens transcendentais de vida descritas nos textos védicos. Segundo sua qualidade de trabalho, dizia ele, cada pessoa tem um dever ocupacional específico. Mas a meta última de tal dever, explicou ele, é satisfazer o Senhor Supremo Krishna. Não importa que alguém tenha nascido ou nascimento baixo ou seja pobre, a qualificação material nada tem a ver com a evolução transcendental. Isso aqui é outra máxima, Bimala, tá vendo? A qualificação material nada tem a ver com a evolução transcendental. A evolução transcendental faz que seu talento, sua capacidade e seu trabalho satisfaçam ao Senhor Supremo, Krishna. Prabhupada deu o exemplo de Sridhara, um devoto paupérrimo do Senhor Krishna Chaitanya, que ganhava o equivalente a menos de 5 centavos de dólar por dia. Todavia oferecia metade de sua renda em adoração ao rio Ganges. No entanto, quando alguém é rico, deve dar a metade de sua fortuna para o serviço do Senhor Krishna. Prabhupada citou Rupa Goswami, que dera 50% de sua fortuna para a consciência de Deus, Krishna, dando 25% para sua família e guardando 25% para emergências. De repente, Prabhupada começou a falar sobre o dinheiro perdido por seus discípulos em Nova York, e 25% para si mesmo, de modo que em momentos de emergência, três pontinhos, pois assim que o dinheiro se vai de minha mão, foge ao meu controle. Recentemente perdi 6 mil dólares, não aqui, mas em nosso centro de Nova York. Assim, tão logo o cheque saia de minha mão, então ele se vai, e pronto, se vai, três pontinhos. Prabhupada gesticulou para indicar o dinheiro voando de sua mão como um pássaro. Ao referir-se assim ao caso embaraçoso e problemático com o Sr. Price e os rapazes tolos e seu dinheiro ganho arduamente e agora perdido, Prabhupada fez uma pausa por um momento e então prosseguiu com a sua palestra. Prestar atenção a Bhagavan, a pessoa suprema, é prático, disse Srila Prabhupada. Eis aqui Deus, Krishna. A forma de Krishna está ali. A cor de Krishna está ali. O elmo de Krishna também. E o conselho de Krishna e a instrução de Krishna. O som de Krishna está ali. Tudo Krishna. Tudo Krishna. Não há dificuldade. Porém, se você volta sua atenção para o impessoal e para a super-alma no coração, como fazem os yogis, então é muito difícil. É muito difícil. Não se pode fixar a atenção no impessoal. O Bhagavad Gita diz que Kleshodi Katarastesham Navyaktasya Chetasam Avyata Sakta Chetasam. Em português. De novo, Bhima, tá bom. Klishodi Katarastesham. Avyata Sakta Chetasam. Em português. Aqueles que estão apegados ao aspecto impessoal da verdade absoluta, a situação deles é muito incômoda. Não é como cantar Hare Krishna, dançar e comer. Isso é muito bom. Mas aquilo é muito incômodo. E mesmo que você especule sobre o impessoal, o resultado que você alcança após trabalhar arduamente por muitas e muitas vidas é que você, no final das contas, também terá que vir a Deus, Krishna. Em outras palavras, só perdeu tempo inutilmente, né? Com essas yogas inferiores. Se o cara se autorrealizar na yoga, que é impossível em Kali Yuga, aí ele vai ver Deus no coração. Vixe, mas é difícil achar um que consiga fazer isso, hein, Bimala? Aí Krishna fala para ele, agora você tem que me servir. Ou seja, ele perdeu o tempo inutilmente. Srila Prabhupada continuou descrevendo Krishna como a suprema personalidade de Deus, citando evidências de escrituras como o Bhagavad Gita e o Brahma Sanhita. O primeiro passo na vida transcendental, explicava ele, era ouvir do próprio Deus, Krishna. Porém, Prabhupada advertiu que se alguém ouvisse a aula e então saísse e se esquecesse, não poderia melhorar. Tudo o que vocês ouvem deve dizer aos outros, disse Srila Prabhupada. Está vendo? Todos podem pregar, né? É só repetir o que ouviu sobre Deus, Krishna. Isso é pregação perfeita e completa. Tudo o que vocês ouvem devem dizer aos outros, disse Prabhupada. E deu o exemplo de como os discípulos estavam escrevendo em De Volta ao Supremo o que haviam ouvido de seu mestre espiritual. E para falar ou escrever o que se ouviu, tem-se de ser reflexivo. Vocês estão ouvindo sobre Deus, Krishna, portanto devem refletir, então devem falar. De outro modo não funcionará. Assim, Shrotavya Kirtitavyascha Dieya Pudyascha. Em português, e vocês devem fazer adoração. Portanto, vocês precisam dessa forma de Deus para adorar. Temos que pensar, temos que falar, temos que ouvir, temos que adorar, Pudyascha. E devemos fazer isso esporadicamente? Não. Nityada. Em português, regularmente. Regularmente. Este é o processo. Assim, qualquer pessoa que adote este processo poderá entender a verdade absoluta, Krishna. Essa é a declaração nítida do Shrima Bhagavatam. Muito obrigado. Alguma pergunta? Um jovem levantou a mão e começou veementemente. Bem, o senhor mencionou como devemos seguir a lei suprema, como devemos agir de acordo com o que nosso espírito nos fala, ou o que o senhor, o seu supremo, seja lá o que for, lhe fala. Quero dizer, tudo que ele lhe fala isso, quero dizer, se o senhor meditar bastante, sente que deve fazer algo, três pontinhos. Prabhupada, não, não é algo, tem que ser um fato real. E o rapaz, sim, quero dizer como, e Prabhupada, assim, não se trata de algo. E o rapaz, bem, vejo, e Prabhupada, algo é vago, você precisa falar o que é esse algo. E o rapaz, bem, digamos que seja um, três pontinhos. E Prabhupada fala, isso você não pode expressar. Isso significa que você não faz ideia. Logo precisa aprender. Nisto consiste o processo. Estou falando sobre o processo. Se você deseja ter conhecimento da verdade absoluta, a primeira coisa é ter fé. Então você precisa ser introspectivo. Depois precisa devotar-se e precisa ouvir de fontes autênticas. Estes são os diferentes métodos. E quando você chegar ao conhecimento final da plataforma de Brahman, a plataforma de Paramatma e, enfim, a suprema personalidade de Deus absoluta, Krishna, então o seu dever será satisfazer a suprema personalidade de Deus. Esta é a perfeição de sua vida ativa. Estes são os degraus do processo. E conclui-se que todos, não importa quem sejam, têm o dever de satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. Poxa vida, essa aqui é uma máxima, hein, Bimala? Ó, todos, não importa quem sejam, têm o dever de satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. E como podemos satisfazer? Temos que ouvir sobre ele, temos que falar sobre ele, temos que pensar sobre ele, temos que adorá-lo, e isso regularmente, isso ajudá-lo-á. Porém, se você não fizer nenhuma adoração, se não pensar, se não ouvir, se não falar, e simplesmente meditar em algo, 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 esse algo não é Deus. E o rapaz, quero dizer, bem, o senhor sabe, sou muito jovem, não sei o que quero dizer, não sei o que, três pontinhos. E Prabhupada fala, não sei, é disso que estou falando, que você tem que tomar conhecimento através desses processos. Somos todos, não sei, assim temos que saber, este é o processo. E uma jovem fala, já que ainda não entendemos a lei suprema, pois somos jovens e isto é uma novidade para nós, como então podemos falar sobre isso? E Prabhupada fala, portanto, vocês têm que ouvir. A primeira coisa é Shrotavya. Vocês têm que ouvir. A menos que ouçam, como poderão falar? Portanto, estamos dando-lhes a oportunidade de ouvir. Ouçam, que depois poderão falar, então poderão pensar. Estamos dando a todos a oportunidade de ouvir, falar, pensar, adorar. Esta é a missão da sociedade Hare Krishna. A menos que você ouça, como poderá falar? A primeira tarefa é ouvir, depois falar. Estes são os processos. Vocês têm que ouvir, e ouvindo têm que repetir, cantar, e então pensar, adorar. Estes são os processos. Para aqui, Bimala. Agora que o Pendra ia falar, Bimala, tá bom, vamos parar aqui na página 98, onde o Pendra vai falar. Infelizmente, vamos parar, né? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água, calma, não me apressa não. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 68871. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jayorada Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jayorada Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gouda Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.